Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Amanhã no Brasil. Antônio Pimentel.
Às 11 horas e 41 minutos aqui, Jovem Pan, Paris, tempo nublado, sujeito a chuvas, temperatura estável. Neste momento, às margens do Sena, junto à Maison de la Radio, os termômetros marcam 18 graus.
Reale Júnior.
Brasil, vamos ver Pelé pela última vez. Pelé na primeira intervenção. Dinália. Steve Hunt. Beckenbauer. Falta para Pelé cobrar no seu estilo. A Carlos Alberto conversou com ele alguma coisa. Ele coloca essa, meu bem. Vamos lá. Pode surgir agora o gol de Pelé. Vai de novo para Steve Hunt. Bem no corte, Joãozinho. Boa bola para Rubens, atenção. Grande intervenção de Rio dos senhores. Beckenbauer. Ele. Paradinha característica. Olha a levada. Eu não sei por que é que ele vai parar. Ele sabe parar no auge.
Walter Abrão. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Mário Lima.
Mais uma vez estamos aqui com o nosso Voz Off, contando a história e as passagens legais de grandes nomes, de grandes vozes do rádio, da televisão e da publicidade brasileira. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem.
Hoje estamos recebendo nada mais, nada menos do que Mário Lima. Tudo bom, Mário?
Tudo bom. Você sabe que você, quando você falou o nome do projeto, eu entendi como a voz off. Avó de avó, de avô.
Sim.
Eu sou mais um avô,
voz,
né?
Off.
E avô por fora, né?
Exato. Já bisavô também. É isso. Mário, seu nome é Mário Lima mesmo ou é o nome artístico?
Salgado Lima.
Mário Salgado Lima. Tudo bom?
Tudo.
Você é de São Paulo?
Sou de Santos. O sal vem de lá.
Ah.
E aí, você não me pergunte para que time eu torço, porque eu nasci em Santos, tenho a mesma idade do Pelé. Você imagina que para que time eu torço?
Bom, então estamos juntos, estamos aqui contra o Nicola, né? Estamos aqui, nós dois, contra o Nicola, que é palmeirense. Quando isso aqui for pro ar, a gente já vai saber quem foi o campeão da Copa do Brasil de 2015. A gente de um lado e eles do outro. Maravilha, Mário. E foi lá em Santos mesmo? Você começou com rádio, essas coisas?
Né? Foi de brincadeira, né? Como tudo acontece de brincadeira. Eu morei uma época no interior também. Uhum. Sou de Santos, uma época eu mudei para o interior, terra do meu pai, Mogi Mirim. E lá eu comecei aquela rádio do interior, e o filho do dono da rádio era amigo meu, coisa de escola, aquela coisa toda. Eu tinha 17 anos, acabado de engrossar a voz. Então, e um dia eu falei para ele, eu gostava muito, ouvia muito rádio. Naquela época você ouvia muito rádio.
Muito,
né? Em 1950, eu tinha 17 anos, era em 57,
uhum,
né? Eu nasci em 40. E a gente ouvia muita rádio. No interior você ouvia muito rádio do Rio, Nacional, aquelas coisas todas. Jornal do Brasil, que era uma puta rádio.
Sensacional.
Né? E um dia eu falei para ele, porra, mas os teus locutores são muito coitados, né? Mas... aquela coisa do interior,
porque você tinha um comparativo.
É, eu tinha um outro padrão. Aí ele ficou meio puto da vida comigo, falou, ah, você consegue fazer melhor, vai lá e faz. Aí eu falei, ah, eu vou, você está falando sério, eu vou. Acho que eu fiz melhor porque eles me contrataram. Então foi, era aquele negocinho, eu fiquei algum tempo lá. Depois, naquela época, todo mundo estudava em colégio público, que eram os melhores, né? Só ia para colégio particular quem não conseguia. Eu estava fazendo científico e eu estava vendo que eu ia tomar bomba, porque se formavam por ano lá no científico, no colegial, científico, 6, 5, o resto tomava pau. Falei, vou entrar no pau. Aí eu falei, vou para Santos, vou ficar lá o segundo semestre, que aí eu passo de ano e depois já me livro dela. E aí fui para Santos, e como eu estava na rádio lá, tráfico de influência, né? Meu pai era amigo de um diretor da Rádio Atlântica de Santos. E aí eu falei para ele, pô, pai, fala com ele lá, quem sabe eu... Pra me distrair um pouco, eu sempre gostei de trabalhar, né? E hoje eu adoro, mas ninguém me chama. Né? E aí eu fui, fiz lá um semestre de rádio. E foi assim. Depois eu terminei...
Era AM, lógico, tudo AM tudo nessa AM. Época.
Depois eu terminei o colegial e vim para São Paulo em 1960. E outra vez, tráfico de influência. Um dos meus tios... era Relações Públicas da Light. E era o homem da Light, que era a empresa de energia, que hoje é a Eletropaulo, que fazia o relacionamento da empresa com a mídia, rádio, televisão, teatro e tal.
Tipo um assessor
de imprensa. Quando eu estava em Santos, eu ouvia muito a Eldorado, que a Eldorado é de 58. Uhum. E eu estava em Santos em 57.
Certo.
Logo depois que eu fui para Santos... Enfim, eu ouvi a Rádio Eldorado, que a Rádio Eldorado, o transmissor dela era no Alto da Serra.
Sim.
E o sinal dela aqui em São Paulo não entrava muito bem. E no litoral, até em Santa Catarina, tudo AM, como você acabou de falar. Todo mundo ouvia-se muito a Eldorado, principalmente em Santa. Falei, porra, essa é a rádio que eu queria, né? E aí o meu tio...
Tinha um padrão diferente, né?
Completamente diferente, né? E aí meu tio falou que ele é amigo do Carlos Vergueiro, que era diretor, e a Rádio Eldorado era do grupo Estado de São Paulo, do jornal. Sim. Estado de São Paulo, e Família Mesquita, Quatrocentona, aquilo parecia o clube paulistano, Harmonia, não sei o quê. Só entra um sócio quando morrer outro, né? Porque era um clube fechado. Eram 6 locutores. E quando o meu tio fez esse contato para mim, estava saindo da Eldorado o Jadir Khalil, irmão do Khalil Filho. Puxa. Que foi um nome importante na televisão. Era.
Sim,
repórter
essa. Todos lembram.
E aí eu fiz o teste da Rádio Eldorado, era uma loucura, cara. Falei, foi lá. Aí o cara me deu um papel, eu subi para o estúdio de gravação e ali eu fiz o meu primeiro amigo de São Paulo, Luiz Augusto de Arruda Botelho.
Ah, o Luiz Botelho.
Ele era o diretor técnico da Eldorado. E foi ele que gravou o meu teste.
Puxa, que
legal. O teste tinha inglês, francês, italiano, espanhol e alemão.
Nossa.
Não para você falar, mas você... Sim. Como a Rádio Eldorado tinha...
Se aparece na sua frente...
Não, e aparecia todo dia.
Porque
a Rádio Eldorado, a Rádio Eldorado tinha um concerto ao meio-dia, um outro concerto às 8 da noite... Música lírica às 9 da noite e aos domingos tinha uma ópera completa das 8 às 10. Então, alemão, você tinha que saber.
Sim.
Hoje em dia você vê cada barbaridade na televisão, os caras que transmitem, falam de esporte. Outro dia tem um jogador italiano chamado Insigne. G-N-E-N-E, né? N-H-E.
Insigne.
O cara falava Insigne.
Ah, Insigne.
Acho que ele pensou que era...
Foi esse inglês.
Não, tem muita gente que reclama, por exemplo, porque, veja bem, O que eu sei, na Rádio Eldorado, assim como em outras emissoras do passado, a gente tinha que falar exatamente como era a pronúncia daquela língua.
Claro.
Então muitos reclamam hoje de se falar Angela Merkel, por exemplo. Se fosse na Rádio Eldorado, você teria que falar Angela Merkel, né? Porque você não pode falar Angela, ela é alemã. E assim por diante, uma série de fatores, né?
E aí eu passei no teste e comecei a trabalhar lá. E aí na Rádio Eldorado, eu como sou geminiano e sou irrequieto, eu, como você pode perceber aqui o pelo meu papo, e logo eu comecei, porque aí eu nesse 70 e 72 eu me casei com a Laide Costa, e aí comecei a frequentar muito esse mundo da música. A Bossa Nova estava bombando, né?
Certo.
A Rádio Eldorado não tocava Roberto Carlos, imagine.
De jeito nenhum.
Você
lembra dos locutores lá?
Claro.
Dos companheiros lá, claro. Que eram mais velhos, né?
Todos mais velhos.
Bom, o principal era o Barroso.
Era o Barrosão, Barrosão. Era o Luiz Sérgio Costa. Outra coisa, não podia ter, os locutores não podiam ter só dois nomes, né?
Ah.
Não, ninguém, primeiro, ninguém falava o seu próprio nome.
Certo.
Nós éramos anônimos.
Exato.
Para o pessoal que não é do ramo, falava: pô, você é da Rádio Eldorado, como é que você fica lá no ar? A rádio entrava no ar às 6 da manhã, saía 1 da madrugada, e voltava outro dia. Você fica lá o dia inteiro? Eu falava: como? São 6 caras. Eram 4 coisas e 1 fazia as folgas.
Sim.
E com vozes, pra gente que conhece, completamente diferentes. Não, tinha um padrão.
Mas é o padrão.
O padrão era parecido. Era a mesma coisa na difusora, quando eu cheguei.
É.
Os caras achavam que era o Darcy Arruda que fazia a rádio o dia inteiro, ou algo, ou qualquer outro nome, você tá entendendo? Porque tinha aquela levada daquele jeito e aquele padrão era seguido, as pessoas achavam tudo igual.
Então era Luiz Sérgio Costa Machado, Ivan Machado de Assis, Fausto Eduardo Seixas Nogueira, José de Ávila Barroso, Sérgio Bressani Fajardo e Mário Salgado Lima.
Ó,
então era um time massa.
Que bacana. Não, e era uma rádio que tinha uma outra característica. Os maiores jingles não veiculavam na Rádio Eldorado.
Não, aqui nem, não é maior, nenhum.
Nenhum, então.
Era tudo ao vivo.
Exatamente, era tudo feito
ao vivo.
Então, suponhamos, o jingle da Varg, Estrela Brasileira. Chegava lá, o locutor tinha que ler aquele dia. Estrela Brasileira. E assim por diante, era engraçado.
Uma época que, mais pra frente, que a gente trabalhava na produção, os caras faziam os textos. Que era uma sacanagem para o cara ler, né?
Porque
era fazer de propósito, né?
Ai, meu Deus.
E aí um dia, você não podia entrar lá, não tinha visita. Às vezes minhas irmãs, que eram jovens e tal, queriam ir lá. Não podia, eu ficava na recepção, eu tinha que ir lá, falar o que tinha que falar e voltar, que não podia entrar. Mas um dia veio um grupo de garotas, acho que era do Sacré-Cœur de Marie, onde estudava uma das mesquitas, e trouxe lá um monte de jovenzinhas, meninas e tal. E aí eu estava no ar, por acaso, elas foram lá no estúdio, e aí uma delas falou assim: engraçado, eu imaginei, sabe como é que eu imaginava o senhor? Eu falei: não, careca e de gravata borboleta. vai ver que é isso.
É a fotografia que se passava.
Ou o smoking, né?
Exatamente. Porque era aquela coisa formal, né?
Era muito legal. Isso dá bem a dimensão de como era.
Exatamente, muito legal. E a publicidade? O Luiz Botelho logo abriu um estúdio.
Mas não foi com ele, porque a primeira gravação que eu fiz... Porque naquela época, a Rádio Eldorado foi uma revolução no rádio. E, de repente, a própria publicidade começou a entrar por esse caminho. Era uma coisa mais
fácil. Falar mais baixinho.
Porque antigamente eram os R's, S's, O's, os locutores faziam.
Tudo projetável, né? Voz projetável.
E aí, um dia me chamam para gravar no estúdio da Bandeirantes, que era lá na Paula Souza, e quem mandava lá era o Marçal, Humberto Marçal.
Sim.
Que era um cara que na época já jogava em todas as posições. Ele fazia o varejão e o sóbrio com com a maior
competência.
E aí ele estava lá e eu aqui a primeira vez e tal. Eu com as mãos no bolso, todo mundo fazia. Não usava fone para gravar, né? Pô, só fazia uma concha, né?
com a mão
assim no ouvido e com a outra mão fazia o ritmo. Da... E eu ficava lá, estático. E era um negócio da Kibon. E eu gravei daquele jeito, falei, bom, os caras me chamam, eu só sei fazer o Mário Lima. Até hoje, 50 e tantos anos de trabalho.
Eu sou o Mário Lima, sei fazer o Mário Lima.
É, eu só sei fazer. Não é mérito nenhum.
Sim, mas é o seu estilo.
Tem gente que até fez um elogio para o Marçal que se dá bem em todas. Eu não, acho que, infelizmente, não, só sei fazer eu. Como estou fora de moda, não trabalho. E aí eu vi o Marçal falando lá. Porque naquela época ia o criativo da agência.
Sim,
às vezes ia até o cliente,
TV, então,
rádio
mais.
TV. Tinha o Cozella, o maestro, ele regia o locutor. Ele entrava no estúdio e ficava fazendo os gestos de um maestro para todas as nuances da voz. Era uma maravilha. E aí o Marçal falou pro cara, olha, é o seguinte, você chamou esse cara, é isso aí, é o que ele faz. Se você quer de outro jeito, não é ele. E aí foi esse o caminho. Acabei sendo eu a fazer o spot, eu acho que era o spot. E aí ficou uma... Apesar de eu ter entrado na Rádio Eldorado, quando ela já tinha 2 anos, a Rádio Eldorado era de 58, e eu entrei em 60. E todo mundo falava do Barroso, que era a voz mais marcante, maravilhosa.
Sim.
Era um tipo de locução que também não dava certo na publicidade, porque o dele já era over. Para quê? Ele não tinha muito jogo de cintura, ele gravava sentado. Uhum. Tinha lá, ele era um senhor já, né? Uhum.
Boa música e informação exata. Esta é a nossa fórmula de trabalho. Esperamos que no decorrer de 1980 as notícias sejam sempre ótimas para você. É uma esperança. Mas desde já, prometemos atrações musicais iguais a esta que você está recebendo. É um compromisso. Boca da Noite. É hora de música romântica na Eldorado FM. Este programa apresenta o que há de melhor no gênero pelos melhores intérpretes.
Aí eu acabou se criando um padrão de locução que na época se chamava Padrão Eldorado.
Que era o Mário Lima que
fazia. E por acaso era eu. Não, porque eu é que, dos 6 locutores, era eu que gravava.
Você que saiu do casulo ali.
E aí eu comecei a gravar bastante e tal. Depois, vamos lá.
Não, só tranquilo, pode não, é para você falar mesmo. Mas assim... A representatividade daquele tipo de locução ficava meio como numa redoma, sabe? Uma coisa assim, não, é classudo, né? Ou seja, é a locução de classe.
E era.
É isso.
Né? Até porque os produtos que eles escolhiam a gente... Primeiro que a publicidade naquela época era diferente, né?
Era manchetadona, era...
Não, e aí a hora que mudou radicalmente também, né? Você tinha alguma coisa que era mais o que é hoje Casas Bahia.
Sim.
Então. Isso sempre houve, o chamado varejão, né? Mas fora disso, a coisa tendeu a baixar o tom um pouco.
Sim.
Né?
É o que a gente faz aqui com o pessoal que vem fazer o nosso workshop, que a gente comentou agora há pouco. O pessoal vem de rádio, né? De locução ao vivo no rádio. E vocês... sintonizando qualquer tipo de emissora hoje, principalmente as emissoras jovens, as pessoas vêm com aquele gás, né? Oh, estamos aqui, Paula! E projetando muito a voz, e a gente, não, baixinho, espera um pouquinho, vamos que é outro patamar, é outra coisa.
E é uma coisa que a impressão que eu tenho é que o pessoal não distingue uma coisa da outra na hora de fazer. Vou dar um exemplo. Eu ouço, a única rádio que eu ouço, porque o meu problema é o seguinte, eu sou jornalista, então eu sei ler e escrever, sou jornalista e locutor. Segundo, eu trabalho com publicidade, quando deixo ainda hoje. E enfim, quando eu vou... E a música, para mim, é muito sério. Eu convivi com esse pessoal todo.
Sim.
Convivi com esse, todo esse pessoal da Bossa Nova, do Rio, então, de São Paulo e tal. Por exemplo, o Fino da Bossa, que o Fino da Bossa é uma marca do primeiro show do Paramon. Uhum. Né? Que foi feito pelo Horácio Berlink, pelo Eduardo Mulaerte, que foi secretário da Segurança Pública em São Paulo, secretário da Justiça. Não, esse foi o Roberto.
Ah, é o Roberto, é verdade.
Que é pai da cineasta agora.
Isso.
E eu é que fui, era uma voz off e a voz lá era minha. Ah. Então eu peguei várias marcas assim na coisa.
É engraçado.
Né? Então hoje, para mim, ouvir rádio hoje é muito, muito chato, muito complicado, porque eu fico intimamente criticando a música que nunca toca, que eu gosto, porque não tem mais no rádio, a publicidade, o locutor, o ritmo e tal. Então eu só ouço a CBN no carro, porque tem notícia, que eu gosto de estar a coisa. E, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu digo que nem sempre, os caras parece que não param muito para pensar... Tem uma rádio de trânsito em São Paulo, não é?
Sim.
Então, o que, que você imagina? O cara está no carro, está louco para chegar em casa ou para chegar no trabalho, no, na hora do rush matinal ou do fim do dia. Tudo que ele quer é uma certa tranquilidade. Aí os caras dão a informação do trânsito numa velocidade como se ele fosse o repórter Esso.
É.
Porra! Olha, hoje tem tempo. Como é que é? Você está guiando a informação que se queria? Você está esperando o cara falar daquele lugar onde você vai passar. E passa batido.
Passa rápido.
Passa muito
pô,
rápido.
Para, para é que verdade. Pressa? Para
é
que
difícil.
Pressa?
É difícil. Bom, mas de qualquer forma, permeando essa linha de locução, justamente você então, quando veio para São Paulo, fez faculdade de jornalismo ou não?
Não, eu não fiz faculdade de jornalismo. Não, não fiz.
Mas você se formou, se categorizou como jornalista escrevendo.
É, porque aí, é isso que eu estava falando, aí eu comecei a escrever programas musicais,
uhum.
Escrevia um programa de jazz, um programa de música brasileira e tal, da Eldorado. Tinha script, né?
Certo, não tinha essa história.
De, e falava os dois autores, né? O da letra e da música, enfim.
A Rádio Eldorado de São Paulo apresenta neste horário um cantor por dia. Oferecimento de Rod Imper, a etiqueta que lhe garante capas de nylon testada dos laboratórios de controle, Rod Aceta.
E aí eu comecei também, sempre mantendo minha função de locutor. Aí eu fui para a redação da rádio, uhum. Que era do Jornal Estado de São Paulo, com notícias fornecidas pelo jornal. Aquela voz era minha.
É isso aí.
E aí eu fui... Gostei do negócio.
Não, vamos fazer de novo essa vinheta aí. Não, vamos fazer sem pressa. Não, faz é porque isso é histórico. A gente tem que ter.
Era ta 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 ta. Com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a Pirelli e seus revendedores informam.
Ah, sensacional, muito bom.
E aí o jornal era aqui, Nova York, o presidente, Tóquio, que bobagem. Mas era assim. Aí eu fui trabalhar na redação do Estadão, e como, por causa do meu viés de rádio, eu fazia as chamadas do jornal. Quando surgiu o Jornal da Tarde, que foi uma revolução no jornalismo impresso, eu fui para o Jornal da Tarde trabalhar com o Mino Carta, que foi... O cara que fez o Jornal da Tarde. Mas isso tudo mantendo o meu trabalho na Rádio Eldorado. E por incrível que pareça, entre essas coisas todas eu fiz... Então eu trabalhava na rádio, no jornal, ou seja, o da redação, o Estadão e o Jornal da Tarde, não simultaneamente, exceto a da locução. E ainda fui repórter Esso, escrevendo, trabalhava na United Press, Porque era com as últimas notícias da UPI, lembra? Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Esso com as últimas... Testemunho ocular da história com as últimas notícias da UPI. Lembra? Aqui em São Paulo era o Dalmácio Jordão e no Rio era Heron Domingues.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
E eu trabalhava na redação do na United Press International, que era no mesmo prédio do Estadão. E eu escrevia as duas edições noturnas do Estadão.
Depois de um certo tempo, você foi assessor de imprensa, outras empresas.
Lá pelas tantas, no fim dos anos 60, o Julinho Mesquita, que é, como o próprio nome diz, herdeiro do grupo Estado, ele era muito jovem, bem mais novo que eu, e na época eu também era jovem, só que ele era um rapazinho, adulto já, mas bem jovem. Um dia ele era muito amigo do filho do Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, que foi governador de São Paulo. Só tem esse pessoal que pessoal segurava ali. E os dois moleques, pô, vamos fazer uma rádio? Nós dois, os dois meninos, os dois herdeiros. Discutindo na minha frente. O que você acha? Eu falei, eu acho uma besteira. Você não tem. Você chama Júlio César Ferreira de Mesquita. Você está carimbado como Estadão. Você vai fazer uma rádio para concorrer com a tua família? Falou, eu não tinha pensado nisso. Falei, eu tenho uma ideia melhor. A Rádio Eldorado tinha um puta de um auditório maravilhoso que nunca era usado. Era um auditório para, não sei quantos, 500 lugares, sei lá. Mas coisa fina. E eles usaram três vezes na época que eu estava lá, e eu trabalhei na empresa durante 13 anos.
De 60 a 73.
Exatamente. E eles usaram aquilo três vezes para fazer, em três anos, um concurso de piano que era simplesmente o máximo. Os caras faziam as coisas que era para...
Sim.
E esse concurso de piano, o presidente do júri era o Maestro Camargo Guarnieri. A outra era Yara Bernetti. E o pessoal que ia assistir o concurso de piano, acredite se quiser, eles levavam a partitura da peça que ia ser tocada para acompanhar. O cara que ganhou o concurso de piano, João Carlos Martins, ganhou o primeiro, que foi simplesmente o maior intérprete vivo de Bach.
Sim.
Até ficar com um problema na mão, e aí simplesmente ele só tocava o concerto para a mão esquerda do Bach, porque era só a esquerda que funcionava. Hoje ele é regente. Enfim, o segundo foi o Caio César Pagano, que também fez carreira internacional. E o terceiro, que não teve, ele não, o júri achou que ele não tinha gabarito para ganhar o primeiro lugar, e ele só ganhou menção honrosa, foi o Adilson Godoy, do Zimbo Trio. E anos depois, conversando com ele, pô, lembra disso aí e tal, assim, porra, não te deram o primeiro lugar. Falou, pois é, sabe por quê? Eu estava com 40 e tantos graus de febre naquele dia. E eu realmente não toquei legal. Então, era desse... Aí eu falei pro Julinho, por que você não faz um estúdio de gravação?
Ah, por isso que o estúdio era daquele tamanho.
É. Por que você não faz um estúdio de gravação? Você não usa, esse negócio aí tá subutilizado.
Sim.
Faz o estúdio de gravação e falou, pô, vamos fazer um projeto. Aí ele falou com o tio dele, o Juca Mesquita, e o cara falou, apresenta um projeto aí que a gente estuda. Quem fez o projeto técnico e tal foi o Vitier, e eu palpitei na parte de... Eu já tinha a minha vivência de publicidade, era um estúdio para publicidade.
Né? Sim, claro.
Aí eles toparam fazer, fizeram... Foi o primeiro estúdio de... Até aquela época, ou era mono, ou era estéreo, era no máximo... Quatro canais. Né?
E era,
com 16.
Nossa.
Com 16.
Que coisa. Maravilhoso.
Aquela puta mesa.
Quer dizer que ele
então foi sua. O Mesquita me chamou lá, o Juca Mesquita, me chamou e falou, olha, a gente vai fazer o projeto, a ideia é tua, A gente quer que você... quer te oferecer uma sociedade. Custou milhões, pô. Eu tinha 29 anos, pô, na época. Eu não tinha estofo para ser sócio dos Mesquita.
Claro.
Não tenho a menor possibilidade. Tá bom, então você vai ser diretor do Instituto Eldorado. Aí eu pedi demissão de todos os meus outros empregos
e passei
a ser diretor do Estúdio Eldorado. Chamei para trabalhar o Walter Sandro e a Tereza Souza.
Razoável, porque
e aí,
dessa levada da Bossa Nova.
E aí foi o Estúdio Eldorado. Aí, dois anos depois, eu não deu certo a minha... Enquanto eu era apenas o locutor e redator e tal, tudo bem. Quando eu virei diretor, foi complicado lidar com os egos. E aí eu saí da empresa em 73, fiquei uns tempos ali na Pauta, que era na mesma rua, Major Quedinho. Nessa época, Luiz Botelho e o Duprá, e o Sai Guarabira, que também estavam juntos com ele. Fiquei lá uma época, ele me pediu para fazer contrato, eu não sei vender nem nota de 100 por 1. Se me der uma nota de... Pegar uma nota de 100, chegar, o cara quer comprar por 10, o cara... Eu não sei fazer. Não vou vender. E eu não deu certo. Nesse ínterim, eu recebi um telefonema de um americano da Dupont do Brasil, que queria implantar uma área de comunicação corporativa na Dupont. E ele falou, olha, você me foi recomendado por um jornalista. A Dupont tinha uma bolsa para jornalista nos Estados Unidos, e um amigo meu do Estadão, Rui Plácido Barbosa, estava lá, era bolsista. E, naturalmente, quando eles resolveram recrutar alguém aqui, um jornalista aqui, acho que foram consultar o brasileiro que era bolsista dele, e ele me indicou. Aí eu fui lá, fiz aquelas entrevistas todas de multinacional, eu que só tinha vivido no mundo da comunicação mesmo, né? Não tinha nenhuma...
Partir
para o mundo corporativo. Aí fui contratado para montar a área de comunicação corporativa. O meu chefe, que era esse cara que tinha vindo dos Estados Unidos para montar a coisa, tinha sido recrutado, roubado do Departamento de Estado americano para se fazer essa posição. Olha aqui, o tamanho
da
encrenca. Ele tinha sido cônsul americano no Rio, casou com uma brasileira, voltou para os Estados Unidos para outras posições e, pelo fato dele ter essa vivência brasileira, a Dupont o recrutou. Ele pediu demissão do Departamento de Estado e veio trabalhar aqui. Ou então era da CIA e aproveitou. Podia ser uma boa cobertura. Eu sempre brincava. Você é da CIA. Como eu sempre fui um cara de esquerda, eu bacalhava com o cara. E ele falava português bem e tal. E foi uma época interessante, porque eu fui contratado para ele ficaria dois anos com ele, e depois ele voltava para os Estados Unidos e eu assumiria o lugar dele. E foi uma época muito boa, porque eu aprendi muito nisso. E ainda nessa época, como nossa pauta aqui é locução, eu continuei fazendo locução,
claro.
Como continuei depois que eu acabei ficando na... Acabei, ainda quando eu estava na Dupont, o Headhunter me caçou lá para ir para a Scania, que é uma multinacional sueca, e eu saí da Dupont, fui para ir para a Scania, e foi muito bom. Porque...
Eu achava que era alguma companhia aérea, mas...
Tanto é que nessa... Não, e depois eu fui para a VASP.
Ah, então tá vendo, Nicole.
Também tinha. Então é por essa época que tem gente que se lembra de mim indo gravar, de paletó, gravata, pasta 007 que eu usava.
Chegava um executivo.
Chegava lá e ia embora. E eu só podia gravar. Quando eu estava na Scania era mais complicada, porque era vizinha da Volkswagen, lá na Anchieta. E era complicado, geralmente. Ou eu fugia na hora do almoço para ir gravar, ou no fim do expediente à tarde. E fora isso, eu viajava muito. Inclusive para lá, para a matriz e tal. E aí, por causa disso, eu acabei gravando cada vez menos, porque a locução para mim, a locução de publicidade, passou a ser um extra.
Certo.
E era muito bom, porque naquela época eles pagavam o que você pedia.
Certo.
E eu pedia alto para burro. E não tinha essa de prova, de regravação. Eu cobrava tudo cheio.
Sim.
Era um puta de um cachê. E o cara me chamava, ia lá, dirigia e tal. Eu ia embora. Olha, mudou o texto. E eu voltava lá, outro cachê. E era assim, os caras pagavam. E foi muito bom, porque de certa forma, você... Eu pretensamente ajudei o mercado a se valorizar. Que é uma coisa.
É você, até por todas as razões, era um cara especial. Então,
era especial. E como, eu não dependia exclusivamente de gravação,
sim,
isso para mim era um bico, eu podia me dar o luxo de fazer isso e fui bem sucedido, porque, e de certa forma, você acaba estabelecendo um parâmetro. Hoje. A hora que a minha maior dificuldade, eu sempre falo, gravar para mim é bico. Eu vou e mato. Agora, duas coisas, não me pede para gravar. Tenho aquele Pro Tools em casa, Deus me livre.
Você não consegue gravar em casa.
Puta, eu já levei, eu já fiz umas viagens. Né? Cruzeiro marítimo, eu levo aquela porra toda pro navio.
Você tem que levar um técnico de som.
Não, eu mandei um arquivo pro amigo meu, uma produtora. Chegou vazio.
Falei,
pô, mas como? Aí eu do navio tentando consertar a coisa.
Puxa.
Tava da Europa vindo pro Brasil. Né?
Ah, que legal.
E ainda bem que o cara falou, tá bom, te espero chegar, e que eu já tava quase chegando, tô mais 3 dias, eu tô aí, faço tudo de novo para você. E outra coisa, não me peça também para operar essas coisas e para... O que, que eu ia falar mais?
Não, você tava falando das dificuldades.
Ah, a dificuldade, e estabelecer o meu cachê.
Uhum.
É a outra dificuldade que eu tenho, eu não sei mais o que cobrar.
Certo.
Antigamente você tinha parâmetros,
sim,
muito bem definidos. Hoje.
Ficou.
Eu não sei.
É,
às vezes a gente. Eu entro lá no site do Clube da Voz, do qual eu sou fundador, né? Do,
uhum.
Virei sócio remido, né? O Daíro Batista e eu.
É porque as pessoas não sabem, mas a partir dos 70 anos, os sócios do Clube da Voz. Passam a ser remidos. Então, você que tem 18, por favor, venha para o Clube da Voz, se é um bom locutor, né? Porque a gente
ajudar a sustentar.
Eu já estou chegando quase lá também. Tem um monte chegando lá no 70.
Que estão que nem o INSS. Né? Daqui a pouco não tem como se manter.
Exatamente, é isso
e
aí.
E você lembra de alguma das gravações que você fez? Alguns produtos?
Tem um que é clássico, que aquela campanha do Lux, sabonete das estrelas, Lux Luxo, que era com as atrizes, a Sofia Loren,
eu vou Michelle lembrar Pfeiffer,
Úrsula Andress.
Essa
e eu fiz todos. Eu fiz Cláudia Cardinale, eu fiz todos. Era da Thompson.
Isso.
Era isso e eu que fazia
Lux,
isso.
Lux, como é que era?
Lux Luxo.
A jovem estrela Michelle Pfeiffer usa Lux Luxo. Sua espuma é muito mais cremosa e deixa a pele suave e macia.
Eu sempre vou preferir Lux Luxo para cuidar da minha pele.
O sabonete das estrelas? Não, uma em cada dez estrelas.
Aí acabou, acabou a campanha das estrelas internacionais. E a Lux começou a fazer com as atrizes brasileiras.
Uhum.
E, simultaneamente, eles lançaram o sabonete Dove.
Sim.
E aí eles me chamaram para fazer o Dove. Então, eu deixei o Lux, que depois acabou a coisa, comecei a fazer o Dove.
Que bacana.
Um quarto de...
E os cigarros?
Minister.
Tinha mais, né? Você se lembra.
Tinha o LS. Né?
Não sei, acho que é LS, não. Eu me lembro do ministro.
Agora, para quem sabe e quer mais, um Mister mais longo. Maxi Minister, com aquela gostosa combinação dos quatro fumos mais puros. Para quem sabe e quer mais, Maxi Minister, qualidade Souza Cruz.
Bom, Mário, foi ótimo. Mas bater esse
papo. Eu também adoro.
As pessoas ainda podem encontrar muito Mário Lima, só acessando lá o site do Clube da Voz, tem lá o telefone, o e-mail, tudo. E aí é o seguinte, vocês já viram, né? Pode chamar ele que ele prefere ir ao estúdio.
Ah, prefiro não, eu não tenho alternativa.
Maravilha, foi muito bom bater esse papo com você, uma simpatia como sempre. Mário Salgado Lima, nosso convidado do Voz Off de hoje, Nicola.
É isso aí, é um prazer ter você.
Muito obrigado, é bom encontrar vocês, rever o estúdio onde eu não vim há tanto tempo e estar falando aí para as novas gerações.
Grande abraço a todos, até a próxima.
Tchau, tchau.
E agora mais 2 minutos com a classe do Mário Lima.
Antes de escolher um uísque com malte importado, veja o que ele tem por trás. Benson & Given é elaborado com maltes rigorosamente importados. Mas não é só. Os maltes de Benson & Given são envelhecidos 8 longos anos. E é essa combinação de malte e de tempo que dá a ele o seu sabor exclusivo. Benson & Given 8 anos. Para quem exige mais do que malte importado. Se o seu dinheiro não está em harmonia com o dia a dia, venha conhecer o Fundo Finasa ao Portador. Banco Mercantil de São Paulo. Tudo o que você sempre quis do seu banco. É aqui nos campos da Bélgica e do norte da França que nasce o mais fino e suave dos linhos. Linho Braspérola. A moda pede Braspérola. Tabacou. Uma base de carinho. 17 de julho de 1994. Dia em que 150 milhões de corações pulsaram num só ritmo. E o Brasil inteiro desfilou com orgulho estampado no peito. O sonho virou realidade. Brasil tetracampeão. Mostramos para o mundo que quando a gente quer, a gente pode. A gente vai, a gente faz. E a Brahma, junto com você, foi a primeira a acreditar nisso. Fizemos a maior campanha de incentivo de todos os tempos. Uma campanha que queria vestir este país de orgulho. Orgulho de ser brasileiro. Hoje o Brasil volta a ser aquele Brasil que a gente tanto merece. O Brasil esperança. O Brasil campeão. O Brasil número 1.
Mas nesses 2 minutos, não estava aquele que foi um dos comerciais mais premiados da história da propaganda brasileira. Com a voz maravilhosa de Mário Lima, toda a sua classe na primeira parte do comercial, culminando com a assinatura na voz de Ferreira Martins para a Folha de São Paulo. Vale a pena ouvir esse.
Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística.
É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
E complementando esse voz-off com o Mário Lima, 2 gravações clássicas da Rádio Dourado. A abertura do jornal de 30 minutos, que o Mário Lima também fazia, nas vozes do Ivan Machado de Assis e do Irineu Silva.
O Banco Comercial do Estado de São Paulo, mais de 500 anos de tradição, apresenta pela Rádio Eldorado o Jornal de 30 Minutos.
Este é mais um serviço que presta ao público o Banco Comercial.
O Jornal de 30 Minutos da Eldorado conta com o noticiário especial do Estado de São Paulo, Agência Estado, agências internacionais, Jornal da Tarde e Rádio Eldorado.
E o lindo prefixo musical da Eldorado FM Stereo, criação e canto do saudoso Walter Santos, com arranjo do Hermeto Pascoal e a locução do José Ávila Barroso, falando em estéreo, passando de um canal para o outro. é sensacional.
Rádio Eldorado, São Paulo. ZYB45. Ondas médias 700 kHz. ZYB47. Frequência modulada estéreo 92.9 MHz. Estéreo, novo som.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.